Amém? O meu Deus, o nosso Deus, o teu Deus, suprirá todas as nossas necessidades. É algo tão poderoso de se falar. Algo tão poderoso de compreender o que o nosso Deus pode fazer por mim e por você. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E analisando esse texto, é interessante que Deus ele fala da sua necessidade, da nossa necessidade, e não dos nossos desejos. O Senhor, o desejo dele, a vontade do nosso Pai, é nos fazer completos, é de sermos livres, de sermos felizes, de estarmos diante dele, de estarmos vivendo o melhor para ele, de estarmos totalmente dispostos, felizes, completos. Esse é o desejo do nosso Pai, tão poderoso e grandioso. E até ele nos deixa um recado tão poderoso. Eu falo assim, olha, eu vou suprir toda e qualquer necessidade sua. Necessidade sua. Eu vou suprir a sua necessidade, o que você precisar, eu vou suprir. Mesmo entendendo, mesmo compreendendo tudo isso, ouvindo isso, a pergunta que fica para mim e para você é por que que a gente se abala? Por que que a gente se abala? Por que que a gente fica meio atemorizado? Por que que a gente fica um pouco pensativo em certas situações, em certas dificuldades, em certas coisas que acontecem no nosso dia a dia? Por que que a gente se abala? Por que que a gente fica com medo? Por que que a gente fica ansioso? Por que que a gente fica pensativo? Se nós sabemos, entendemos, estamos vendo aqui juntos, lemos uns para os outros aqui, que o nosso Senhor, ele vai suprir toda e qualquer necessidade. Toda e qualquer necessidade. Ele vai suprir. Ele vai fazer. E se nós formos ler lá, em Efésios 3:20, ele fala assim, que ele vai fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. O Senhor, ele vai fazer. Mas a grande questão que Deus, ele quer nos falar nessa noite, é por que que a gente se abala? O meu desejo, o desejo do Pai, é fazer com que eu e você seja um filho totalmente inabalável. Aquele que realmente não se preocupa, aquele que realmente não é influenciado, aquele que realmente não é simplesmente aquele que fica ansioso, aquele que se preocupa. O desejo do Pai é de nos tornar realmente filhos inabaláveis. Aquele crente, aquela pessoa que mediante qualquer tipo de problema, ele não se frustra. Ele não fica medindo. Ele não fica fazendo conta. Ele não fica vendo se dá ou não dá. Ele não se abala. Esse é o desejo do Pai. Porque ele está falando para mim e para você que ele vai suprir toda e qualquer necessidade. Toda e qualquer. Não são os desejos, é necessidade. Uma vez eu tive um encontro, acho que foi poderoso, no Lopes, no mercado Lopes. Encontrei o pastor Binho lá. O Kleber estava lá e ele estava com 20 conto e eu com mais 20. A gente tinha que comprar mistura para casa, a mesma situação. A 20 reais tinha que comprar mistura e algumas coisas para casa. Falei, meu Deus. Falei, o que você está fazendo aqui? Vim comprar mistura. Falei, com 20 conto, mané. Ele falou, e você também? E com 20 conto? Falei, com 20 conto. Falou, mas vamos lá. Nós fizemos ali, pegamos a mistura, pegamos ali o que precisava e chegamos ali no caixa. Tinha um doce. Aí ele falou, será que vai dar com o doce? A gente começou a fazer conta. Não, doce, né? Catamos lá, a mulher passou no caixa, ixi, não dá o doce. Tiramos o doce e compramos o que tinha que comprar e demos risada da situação. Porque o doce era o desejo, a necessidade era a mistura. A necessidade era a mistura. Hoje a gente lembra, eu lembrando, acho que mês passado conversando com ele dessa situação, a gente dá risada, a gente olha, que legal, né? Mas quando a gente estava passando, não era legal. Era difícil. Mas algo tão poderoso foi compreender e entender que Deus, ele supriu tanto a minha quanto a necessidade dele naquele momento. Era necessidade. A necessidade nossa era mistura. O doce era desejo. E era o que Deus estava tentando mostrar para nós. Ele nos mostrou tantas coisas. E o que Deus ele quer mostrar para mim e para você são tantas coisas que ele não vai te deixar na mão. Que ele não vai te largar. Que ele não vai te colocar simplesmente num lugar para tirar um sarro. Ou para simplesmente contar você como mais uma pessoa. Não. A intenção do nosso Deus é nos fazer completos. A intenção do nosso Deus é viver, fazer você viver o melhor. É de você estar aqui e podendo sentir, poder ser tocado, ser transformado. A tua vida é transformada. As situações acontecem? Acontecem. Parabéns. Seja bem-vindo. Esse é o reino. Mas o que Deus nos deixa é um grande recado. Fala assim, olha, meu querido, aflição você vai ter de montão, de caminhão, vai vir. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Se alegre, porque o teu Deus vai suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Isso é o nosso Deus. Só que nós precisamos compreender alguns fatores para que isso aconteça. Para que Deus ele tenha total liberdade de fazer tudo isso para mim e para você. A pergunta é, aonde está o nosso Deus? Aonde nós temos colocado o nosso Deus? Em que ponto da nossa vida que o nosso Senhor ele tem total liberdade de poder fazer, de poder acontecer? Como que ele pode agir? Aonde ele está? Um grande exemplo que nós temos está lá em João 2, onde Jesus ele faz o primeiro milagre num casamento. Ele está lá, Jesus foi um convidado qualquer a uma festa e simplesmente eles começam a servir o vinho e o vinho acaba. E o vinho acaba e eles começam a ficar preocupados. Aí mãe de Jesus cutuca Jesus e fala, ó, filho, vai lá, resolve lá. Jesus faz assim, ó. Não, o que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver? Eu só sou um convidado. Estou ali, estou aqui. Falou, não. Seguinte, chamou os servos, falou assim, olha, tragam aqui os vasos, complete de água e faça o que ele mandar. A partir desse grande momento, Jesus ele toma a frente e ele só manda para que realmente o quê? Sirvam. Quando vai servir, o que tem? Vinho. Está ali o milagre, grandioso, poderoso. Mas entendendo isso, a grande questão é o seguinte. Jesus, ele pode estar em nosso meio. Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está à nossa volta a todo momento. Ele é onipotente, onisciente, ele é grandioso. Ele é magnífico, ele é poderoso, ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele está até no seu íntimo. Na hora que você apaga a luz, você se esconde embaixo da coberta, naquele frio, ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Mas a grande questão é se você quer que ele esteja ali. É a forma como nós colocamos Cristo. É a forma onde nós colocamos a Jesus. É onde nós colocamos, assim como nós cantamos aqui, para que ele seja o centro. Que ele seja o centro. Que ele seja... Que o Senhor tenha, o trono seja só teu. Só teu. De colocar Jesus a um ponto, a um único lugar. Ele, somente ele, só ele. Era o que realmente ele estava querendo dizer para Maria ali. Ele falou assim, olha, o que eu vou fazer? Eles só me colocaram como convidados. Só como convidado. Eu não sou o centro. Eu não sou o centro da festa aqui, eu não estou, não me colocaram aqui como principal aqui junto. Como é que você quer que eu faça alguma coisa? O que nós precisamos entender é que Jesus, ele precisa ser convidado, ele precisa ser entronizado. Não é como o diabo que ele é intrometido. O diabo, ele entra, ele invade. Você deu brecha, meu irmão, ele já sentou na sua sala, já entrou na sua geladeira, pegou sua Coca-Cola e está comendo sua pipoca assistindo seu jogo.
Jesus não. Jesus, ele quer ser convidado. Ele precisa ser convidado. Ele precisa estar em lugar de destaque. Meu querido, você quer que realmente o seu Deus, ele supra todas as suas necessidades? Ele precisa ser o centro. Ele precisa estar ali. Ele precisa estar ali. Mas o desejo do Senhor não é simplesmente você ser aquela pessoa que fala, Senhor, supra a minha necessidade. Mas Ele quer que você tenha a total liberdade de você ir lá e pegar o que é teu. Porque Ele te deu autoridade para fazer isso. Ele te deu autonomia para você fazer isso. Ele te colocou aqui para fazer isso. E não para que você simplesmente venha aqui para a igreja e seja aqui um lugar, um shopping, um grande shopping, que você entra aqui, você senta aqui, faz as suas orações, suas petições aqui, e fala, Senhor, vem e supra as minhas necessidades. Fala, não, meu filho, eu vou fazer isso para você, seja certo disso. O meu desejo é que você tenha livre acesso para poder fazer isso. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo do nosso Pai, de fazer suprir. Só que para isso nós precisamos compreender aonde está o Senhor. Você está aberto aí em Filipenses ainda? Deixa aberto Filipenses. Fecha não. Lá em Filipenses 4, 5, é interessante e compreender o que Paulo fala. Lá no capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O Senhor está perto, mas Ele não está perto de chegar. Ele não pegou o casa de saúde e vai dar daqui a pouco, Ele está descendo aqui. Não, Ele está aqui. O nosso Senhor, Ele está perto. Ele está perto de nós em todo momento. O que o diabo, ele tenta fazer e nos enganar é com mentiras, falando que ele não pode chegar, que ele não vai fazer, que não vai acontecer. E ele acaba tentando nos limitar. Se você for ler junto comigo lá em Salmos 91, versículo 3, uma grande... Eu fazia muito essa oração, porque eu entendia que era oração, Salmo 91. E eu lia demais porque eu tinha medo. Quando eu tinha medo, quando eu era criança, adolescente, eu fazia minhas baboseiras, então eu ia lá e eu ficava lendo. Ficava lendo, a gente não sabia. Então, quando eu era adolescente, eu catava, eu me enfiei com bruxaria, com algumas coisas, e você acabava vendo umas coisas diferentes, né? Aí eu comecei a ver umas coisas diferentes, automaticamente eu fui para a Bíblia, porque achava que ia me salvar, eu ler na Bíblia. Então eu li o Salmo 91, para ver se expulsava. Acho que Deus era misericordioso e eu acabava deixando de ver as coisas que eu começava a ver. E o interessante, você lê lá no versículo 3, quando ali o salmista, ele fala assim, ó, livra-nos do laço do passarinheiro. E eu comecei a meditar nessa palavra, livra-nos do laço do passarinheiro. E se você compreender, o passarinheiro, ele não é aquele quem caça o passarinho para comer. O passarinheiro é aquele quem realmente faz o quê? Ele pega o passarinho, ele tranca o passarinho e ele é ali para reproduzir e para poder vender o passarinho assim em si. E quando nós lemos isso, como é que funciona o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro, ele joga um laço, ele coloca ali a comida em volta, o passarinho, ele vem ali em cima, ele come a comida e ele vai e puxa. Quando ele puxa, o passarinho fica preso, ele pega o passarinho e guarda o passarinho. O que acontece? Ele dá comida para o passarinho, ele dá casa para o passarinho, ele dá água para o passarinho. O passarinho tem tudo. O que ele não tem? Liberdade. O que ele não tem é liberdade, é o que ele mais precisa em Deus. É liberdade. E o que o diabo quer tentar fazer para mim, para você, é isso. Te colocar preso dentro de situações que você acha, que você pensa que está feliz e completo. Que você acha que você pode fazer, que está tudo certo. Mas o desejo que Deus tem para mim, para você, é de ser inabalável. uma pessoa que não se abala, uma pessoa que não se preocupa, uma pessoa que vive o sobrenatural de Deus, uma pessoa que tem uma realidade realmente de Cristo, uma pessoa que é completa nele. Esse é o desejo do Senhor. É o que Ele quer, que você não fique preso, que você seja livre e que você compreenda o que Deus tem para você. Mas para compreender, nós precisamos entender o que Deus Ele é e o que Deus Ele pode fazer por mim e para você. E para isso, nós precisamos honrar e temer o nosso Deus. O nosso Deus nós precisamos temer. Não de medo, porque o temor não é medo. Quando o Senhor Ele se refere temor na palavra, Ele se fala a respeito. Quando Ele quer falar de medo, Ele fala medo. Mas o que Ele deseja é que nós venhamos ter temor, de respeito, de reverência, de reconhecer quem Ele é. Porque aquele quem reconhece, em Salmo 112, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua semente será poderosa na terra e a geração dos retos será abençoada, será abençoada. Em Salmos 34, 9, temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem. Nada falta aos que temem. Aquele quem teme, aquele quem respeita, aquele que compreende quem é Deus, aquele que entende o que Deus tem para mim e para você. Aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar. Aquele que quando chega na célula, ele ouve uma palavra, ele aplica aquilo na vida dele e fala assim, isso mudou a minha vida, isso tem que mudar. Isso, aquele que vem no culto, ouve uma palavra, você fala, meu, aquilo é poderoso demais, eu não, como é que eu posso sair desse lugar dessa mesma forma? Como é que eu posso ir para algum lugar realmente com aquilo que eu ouvi? Como é que eu posso continuar fazendo as mesmas coisas depois que eu ouvi isso? Como é que eu posso? Ou, como nós ouvimos na semana passada, como é que eu posso continuar agindo como tijolo se eu entendo, se eu sou pedra? Como é que eu posso? Isso é respeito ao Senhor, isso é ter temor. É poder compreender o mundo que nós vivemos. A nossa realidade de Cristo é poder compreender tudo isso e saber valorizar e ser grato a Deus pelo que Ele tem feito. É igual nós darmos o nosso dízimo, a nossa oferta. Não por obrigação, não porque a igreja necessita, não. Porque nós temos uma noção e uma liberdade e nós entendemos que a partir do momento que nós fazemos, nós somos abençoados. Isso o mundo não compreende. O mundo não entende. Que quando nós fazemos isso, nós santificamos a outra parte. Quando nós fizemos isso, nós agradecemos ao nosso Deus, nós reconhecemos o nosso Deus. Isso é poderoso demais, é colocar o Senhor a um ponto. É colocar Ele, é respeitar, é entender. Como é que pode uma pessoa compreender o que Deus Ele pode fazer, o que Deus fez por mim, por você, indo naquela cruz, se sacrificando, se doando, se entregando por mim, por você. Por causa dos meus e dos seus pecados. E mesmo assim, sabe o que acontece? Às vezes, no nosso meio, existe uma falta de perdão. Existe uma falta de perdão. Uma falta de respeito. Uma falta de honra. Fala, meu Deus. Aonde está o temor do Senhor? Não por causa da pessoa em si, mas porque ela representa. Se nós temos que amar essas pessoas como a nós mesmos, os nossos irmãos, por que não, em si não fazemos? Mas na hora de pedir, de clamar, de falar, Senhor, o Senhor me ajuda, porque eu estou com necessidade. O Senhor vem e supre a minha necessidade? Tem como? Jesus, ele fala lá em João 14, no versículo 21, ele fala assim, olha, se me amas, guardas os meus mandamentos. Se você ama, se você me ama, guarde os meus mandamentos. E o Senhor, Ele nos ensina tantas coisas. Como nós podemos falar do Senhor, transmitir a palavra, transmitir o amor, sendo às vezes a gente não perdoa. A gente se abala por qualquer coisa, a gente se abala porque o irmão deu uma fechada, a gente se abala porque o irmão estava saindo do banheiro e não fechou a porta direito, a gente se abala porque o irmão esbarrou, a gente se abala porque ele sentou no meu lugar, eu sempre sento no lugar do culto, a gente se abala porque a gente se atrasou, a gente se abala porque a mulher demorou mais lá para poder se vestir para chegar para o culto, a gente se abala. A gente vai lá, entrar dentro do carro, na hora que entra dentro do carro, o carro não pega, a gente se abala. O pneu está furado, a gente se abala. Tudo tem uma questãozinha, tudo tem um negocinho, tudo tem uma situação. E o que o nosso Senhor tem, o desejo dele, ele fala assim, meu querido, não se abala. Porque a tua necessidade eu vou suprir. Qual é a tua questão? O porquê você se abala? Se você compreende, se você reconhece, se você entende quem eu sou, do que eu sou capaz, não tem o porquê você se abalar. Uma vez eu vi um estudo de tão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E lá em Isaías 40, 12, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou montes com peso e os outeiros em balanças. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é tão grande, tão poderoso. Uma vez eu vendo esse estudo, se hoje... nós decidimos aqui no final do culto, é claro que depois de passar na lanchonete, falar assim, eu vou pegar um sol, estou a fim de pegar um bronze, hoje nós fomos lá para o aeroporto, pegar um jatinho, lá vamos pegar um bronze lá no sol, o calor é mais forte, vamos ter certeza que não vai chover, então nós vamos para lá. Pegar um jatinho, uma velocidade de 800 km por hora, nós vamos chegar lá, mais ou menos estamos em 2034. Em 2034, ou seja, 20 anos para chegar daqui até lá, para poder tomar um sol. E o teu Deus, ele mediu o céu com a palma de sua mão. Olha o tamanho do seu Deus. A grandiosidade do nosso Deus. Olha como Ele é poderoso. Esse é o teu Deus, é o meu Deus. E o porquê que a gente se abala? Por que a gente dá valor por coisas tão pequenas? Por que a gente dá valor por coisas tão, às vezes, fúteis mesmo? Brigas, intrigas, coisinhas bobas em nosso meio, a gente se abala. Ou na nossa vida, falar, cortaram minha luz. Ó, meu querido, fique sem luz. Fala, quantas vezes cortaram a minha? Ah, pastor, ficar sem água. Vai na casa do seu líder tomar banho. Ah, cortaram minha água, pastor. Glória a Deus, temos que fazer racionamento. Nazaré tá nervoso o negócio. Mas a gente se abala. Eu falo para você quantas vezes aconteciam alguns problemas como esse na minha casa. Eu chegava, eu gritava, falava assim, cadê você? Cadê você? Falava, estou aqui, no escuro com você. Estou aqui. Por que você está se abalando? Por quê? Por que você se abala? Eu sou teu Deus, eu posso fazer, mas se você compreender quem eu sou e você me colocar no lugar devido, as suas necessidades serão supridas. Agora, se você se abala, você está me tirando do lugar onde você deveria colocar. Porque a gente coloca quando está tudo bem, está tudo certinho. Senhor, Tu és o centro. Tu és o centro, o trono está aqui, vem aqui, fica aqui, o Senhor é o centro. Tome todas as decisões. Mas se o Senhor quiser mudar aquilo ali, ó, fica livre, viu? Aquele trabalho que eu estou, não é que eu não gosto, mas fique em paz, viu, Senhor? Toma a frente, faz o que o Senhor quiser. Inclusive, o meu patrão, deixa eu falar um negócio para você. Meu patrão tem um negócio que eu não gosto, se você quiser mudar também. Ele é o centro ou não é? A gente se abala. Coisinhas pequenas, e não é o que o nosso Deus quer, o desejo dele não é falar assim, meu, não é para você se abalar, não é para você se entristecer, não é para você se preocupar, é para você entender quem eu sou na sua vida, do que eu posso fazer e da onde eu vou te levar. Esse é o desejo do nosso Senhor, é de nos manter firmes e fortes, sem nos abalar, sem nos abalar. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Uma das pessoas que eu mais vi na Bíblia, um cara cheio de problema, cheio de situação difícil, mas algo que Deus usou muito a vida dele para falar para nós, foi Paulo. Paulo, um cara cheio de problemas, cheio de situações. Pensa um cara preso, injustamente, simplesmente porque ele estava falando de Cristo, falando do Evangelho. Ele preso. Tinha todo o direito de ficar bravo, triste. Mas sabe o que ele fazia? Ele cantava, ficava feliz. Estava feliz. Como é que você pode ficar feliz numa prisão? Como é que você pode ficar feliz numa prisão? Você cantar numa prisão. Qual é a sua prisão? Você consegue se alegrar na situação que você se encontra hoje? Você consegue levantar e falar, meu, hoje eu vou dar uma cantada para o Senhor. Falar, ah, eu vou dar uma louvada porque na boa, ó, tretei com a mulher. Na boa, ó, fui mandado embora. Ô, glória a Deus. Sabe, não sei se eu vou conseguir outro emprego igual a esse. Ô, aleluias. Consegue? Fala, meu, olha, facu, só bomba. Só por Deus, meu negócio, aquilo que eu sonhava, está indo por... Oh, aleluia! Deus é poderoso! Consegue? Essa é a situação que Paulo se encontrava. As coisas não iam muito bem, mas a grande questão dele, o que ele estava tentando nos falar, e ele fala para mim, para você, lá em Filipenses 4, no versículo 4, ele fala assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo... regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria está no Senhor. É para nós nos alegrarmos. O que ele está falando para mim e para você? Ele falou assim, ó, não te abala. Não é para você se abalar. Não é para mim e para você ficar preocupado. Porque a tua alegria e a minha alegria não estão nas coisas, nas situações. A nossa alegria está em Deus. A nossa alegria está em Deus. É por isso que nós buscamos tanto a Ele. Porque quando nós estamos verdadeiramente perto do nosso Senhor, você consegue pensar em alguma coisa? Quando nós estamos verdadeiramente perto do nosso Deus, não conseguimos pensar em mais nada. Simplesmente de estar perto. Simplesmente nós queremos mais. Nós queremos muito mais estar com Ele. E aí, a presença dEle muda tudo. A presença dEle muda tudo. De estarmos perto do nosso Deus, de compreendermos quem é realmente o nosso Deus, de nos alegrarmos realmente em nosso Deus. Porque para Ele, por Ele, é todas as coisas. É todas as coisas. Compreendemos qual é o lugar que Ele tem que estar. O centro, honrando o nosso Deus, respeitando, temendo o nosso Deus, lembrando aonde nós estamos, Ele está a todo momento. E se nós compreendemos assim, agimos de forma inabalável. Porque mediante a situação que você esteja, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, você compreende quem é o teu Deus, não importa a decisão que você vai tomar, você reconhece o teu Deus, nada te abala. Nada te abala. É aquele crente que está dando tudo errado, mas é aquele cara que faz aquilo que o Senhor manda, é aquele cara que está na célula, o cara que está junto, o cara que vem para o culto, ouve aquela palavra, muda, se dispõe, tem o coração quebrantado, fala assim, não, esse está ali, pode ter certeza que ele vai cumprir o propósito dele e a necessidade dele vai ser suprida. É o que o nosso Senhor tem para mim e para você. Você já parou para analisar na tua vida? Se tudo aquilo que Deus já pediu para você fazer, você já o fez? Você já pediu, já ao invés de você pedir para o Senhor, você já chegou a analisar na sua vida? Feche seus olhos por alguns instantes. Você já analisou? Comece a analisar tudo aquilo que o Senhor já pediu para você. Fala, meu querido, perdoa aquela pessoa. Resolve aquela situação. Se entregue. Não fica se preocupando. Se disponha. Sirva. Sirva. Pode abrir seus olhos. Às vezes a vida ela vira de uma forma diferente. É igual quando nós fazemos jejum. Quando nós fazemos jejum, não é uma campanha. Falar, Senhor, vou deixar de comer o meu chocolate para que realmente eu venha não só perder os meus 10 quilos, mas também eu possa alcançar aquela promoção no meu trabalho. Mas o jejum, ele funciona da seguinte forma, quando você faz um jejum, é como se você chegasse ao lado de Deus, porque você se sacrifica, e você chega e consegue ver o plano do que Deus tem para você. Você fala assim, então é isso? Então é por isso que eu tô atravessando tanto? É por isso que está acontecendo isso na minha vida? Aquela pessoa que eu causei aquele dano, eu não resolvi ainda? Você fica mais sensível ao que Deus tem para você. Você pode ter certeza, quando você está fazendo jejum e você está em oração, as coisas caem do seu lado, você fala, aleluia, glória a Deus. O irmão esbarra em você, você fala, não, eu estou em jejum, Senhor, você me perdoa, meu querido. Eu sei que foi você que esbarrou em mim, mas deixa eu já pedir perdão porque eu estou em jejum, então eu quero já garantir a reconciliação. Inclusive eu vou ministrar na célula, então eu tenho que estar tranquilo, não pode ter nenhuma barreira, então eu quero já pedir perdão. Nós precisamos analisar e não nos abalar. Aquele que se abala, ele só vê a culpa do outro. Aquele que se abala, ele só vê a situação. Ele não enxerga Deus. Aquele que se abala, não enxerga solução, não entende que Deus está à frente de tudo, Ele é a razão de tudo e de todos. Mas aquele que é inabalável, ele vive o melhor em todo o tempo. Aquele que é inabalável, ele se entrega a todo tempo. Aquele que é inabalável, ele é feliz. Assim como Paulo, ele fala para nós aqui, fala assim, ó, alegrem-se. E o mais gostoso, quando ele fala aqui em Filipenses 1:21, ele fala assim, ó, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque Deus é bom. Alegrai-vos porque Deus ele vai fazer de tudo por você. Alegrai-vos porque Ele é e vai fazer tudo por você. Ele vai suprir a tua necessidade, a minha necessidade em todo o tempo. Mas o que Ele deseja é que você não venha se abalar, que você venha ser completo no Senhor, que você venha ser disposto no Senhor, que você possa viver do melhor nesse tempo, mas feliz. Feliz. Alegria, alegria. Pensa Paulo cantando naquela prisão. Quando ele estava escrevendo a carta de Filipenses, ele estava prestes a ser julgado ali à morte. E ele falando para mim e para você aqui, para a gente se alegrar. Que alegria ele tem ali. Que alegria ele tem. Uma vez, eu comprei um quadrinho, na minha lua de mel. Aqueles quadrinhos que você coloca a chave. Aí estava escrito naquele quadrinho: tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo eu peguei como, sabe, um amuleto. Como um amuleto. Então, todos os meus desejos, eu achava que eu podia fazer tudo. Eu li aquele quadrinho e falei assim: ah, por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, o meu Deus. É porque eu não tinha lido ainda o resto, né? Se eu soubesse que existia Filipenses 4,19, que ele ia suprir todas as minhas necessidades naquela época, eu tinha escrito na parede. Falei assim: não, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Eu me sentia o pá, o cara. Dentro da minha casa, tinha algum problema? Falei assim: não tem problema não, fique em paz, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas o que eu não tinha lido eram os versículos anteriores. Eram os versículos anteriores. Olha só o que fala no 11. Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ser inabalável. É você não ficar medindo situações ou tentando comparar fulano ou ciclano de você. É você compreender que há tempo para todas as coisas e compreender o que o Senhor tem para você. E não se abalar com problemas, porque os problemas vêm. As situações vêm. Vêm para tentar te prender, te segurar, te oprimir. Mas se você não se abala, se você não se abala, nada te segura. Se você não se abala, nada te prende. Se você não se abala, nada te impede. Nada te impede. Temos que ser, sim, crentes inabaláveis. Que entende quem é o Deus que você serve. Entende daquilo que o Senhor tem para você e do que Ele pode fazer. O teu Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Necessidades. Mais um texto. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, petições. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisas algumas. A ansiedade nos prende. A ansiedade nos limita. A ansiedade nos engana, a ansiedade nos segura. E deixa eu falar algo para você, sabe qual que é o seu limite? O seu limite é o Senhor. O seu limite é Deus. É Ele quem determina, não determine por você. Não determine por você, não deixe que a tua ansiedade, o teu achismo, a tua mente venha tentar te segurar, venha tentar te impedir. Porque uma das armas mais poderosas que o diabo usa para tentar me enganar e te enganar é a nossa mente. É a nossa mente. Com ansiedades ou situações que é colocada para tentar nos impedir de chegarmos até onde o Senhor nos coloca. O desejo do nosso Pai é realmente chegarmos a um ponto onde Ele determinou o plano dEle. Só que a partir do momento que nós ficamos ansiosos, nós nos abalamos com algumas situações, nós limitamos e colocamos um teto para nós mesmos. E aí não adianta a gente reclamar daquilo que a gente permite. Temos que lançar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos abala, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos frustra, diante do nosso Deus, e não segurar, lançar tudo fora, porque não é para mim, não é para você, é para Ele, porque Ele levou todo o nosso fardo, todo o nosso peso. E o que o diabo quer tentar fazer comigo e com você é tentar lembrar de situações ou tentar colocar algum tipo de culpa ou jugo para fazer com que você fique preso em alguma situação. Temos que ser inabaláveis. Inabaláveis, andar por aí, andar e ter certeza do que o meu Deus tem, e ter certeza do que Ele é capaz, e ter certeza do que Ele pode fazer, e ter certeza do que Ele pode mostrar. E não realmente se preocupar ou se segurar de sermos realmente inabaláveis. Em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não te abalas, eu te ajudo. Não se preocupa, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Não pense, eu te ajudo. Não sofra, eu te ajudo. Eu te ajudo. É o desejo do meu Deus, do teu Deus, do nosso Deus. Não é o momento da gente se abalar. É o momento de sermos inabaláveis, de sermos alegres, de sermos felizes. Quando Paulo ele fala sobre alegria, ele fala assim, ó, alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos. Ele nos dá como um mandamento. É como um mandamento. Ele não está falando para mim, para você, assim, ó. Olha, meu querido, deixa eu falar algo para você. Se você não tiver o que fazer hoje, se alegre. Fala, se der, dá um sorrisinho. Olha para a esposa, dá um sorrisinho. Se alegre, não. É um mandamento. Se alegre. Se você não está se alegrando, você está descumprindo o mandamento. Você está pecando. Se você não se alegra, você está pecando, você está descumprindo o que Deus está pedindo para que você faça. Por isso que ele fala, meu querido, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por isso que o crente, ele vive de bênção em bênção, de alegria em alegria. Porque ele entende que é mandamento do Senhor, a alegria dele. Ah, mas o problema tem? Tem, mas eu não me abalo. A situação tem? Tem, eu não me abalo. O que eu faço? Eu resolvo, eu me disponho, eu me entrego. Esse é o crente, esse é o filho de Deus, que não se abala e entende como um mandamento a alegria do Senhor e anda
inabalável, a todo momento buscando o Senhor, a todo momento buscando alegria no Senhor, porque a nossa alegria está nele, a nossa força está nele, o nosso regozijo está nele, a nossa solução está nele, porque é ele o dono de tudo e é para ele que nós fazemos, é para ele que nós servimos, é por ele, é nele, é tudo nele, para ele. Ele é a razão de tudo, e não nós. E não nós. O que nós precisamos é simplesmente não nos abalar. É sermos inabaláveis. É sermos inabaláveis. Pedir para que a igreja se levante. Vamos ficar de pé. Pedir para que você feche os seus olhos. E que você começasse a meditar em tudo aquilo que realmente te abala. O que realmente te abala? O que realmente te preocupa? O que realmente te tira da presença de Deus? O que realmente te impede de você ser totalmente livre diante de Deus? O que te segura? O que tem colocado na sua vida? Qual é o medo? Qual é a situação? O que falta? O que para você é necessidade? Que te impede de chegar e viver o melhor de Deus? Qual é realmente a situação no seu coração que te abala tanto? Qual é a situação que tem sido tão pesada no teu coração? Necessidade. Coloque sua mão direita em cima, assim, do seu coração, assim, ó, fechada, assim, ó. Do seu jeito, comece a falar pro nosso Deus, que é tão grande, que é tão poderoso. Que nada é impossível para ele. O que realmente verdadeira te abala? O que te abala? Não se preocupe com nada. Comece a falar: Senhor, o que tem te abalado? Se são as suas finanças, se é o teu relacionamento, se é uma cura, se é o teu trabalho, tua vida profissional, se é o teu ministério, que tanto te preocupa, o que tem te abalado?
essa sua mão direita com atitude de fé. Eu quero te encorajar como se você estivesse tirando e entregando para o Senhor o que te abala. Tira e entrega para Ele. Fala: Senhor, o que tem me abalado, Pai? Essa situação. Com uma atitude de fé, um ato profético. Nesta noite, o que te abala, lança fora. O que te abala, lança aos pés do teu Deus. Lança diante dele. Mostre para ele que você não tem força. Mostre para ele que ele é a razão. É ele quem vai te ajudar. É ele quem vai fazer. Não podemos ser orgulhosos em tentar achar que podemos conseguir e resolver qualquer tipo de situação. O desejo do nosso Pai é de tomar a frente de tudo, é de poder fazer tudo, é de poder cuidar de tudo. Mas para isso nós precisamos entregar aquilo que tanto nos abala. Senhor, nós queremos entregar nesta noite, Pai, tudo aquilo que tanto abala, tudo aquilo, Pai, que tanto impede de alcançarmos aquilo que o Senhor tem planejado, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado. Senhor, nós queremos colocar diante do Teu altar tudo aquilo que impede de enxergarmos o Teu plano poderoso em nossas vidas. Tudo aquilo, Pai. Senhor Jesus, nós entregamos, Pai, aquilo que nos tira do sério, aquilo que tanto nos incomoda. Nós colocamos diante do Teu altar nesta noite, Pai, porque nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades, muito mais além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Senhor, nosso desejo não é mais nos abalar. O nosso desejo não é mais ficar frustrado. O nosso desejo não é mais ficar irritado. O nosso desejo não é mais ter medo. O nosso desejo é viver aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso desejo é te servir. O nosso desejo é ter alegria. O nosso desejo é ter bom ânimo. É viver debaixo da Tua graça. E não todos os dias clamar pela Tua misericórdia. Oh! Comece a orar com as Tuas palavras. Comece a dizer ao Teu Deus. Oh! Oh, Yanala, Suyeshu Nala.